A questão de tributo sobre refrigerantes é assunto de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, porque um decreto presidencial alterou a cobrança do IPI sobre o concentrado usado por empresas de refrigerantes instaladas na Zona Franca de Manaus. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB amazonense, tem um projeto de decreto legislativo sustando este decreto. E eu converso agora com a senadora aqui no primeiro item. Senadora, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Senadora, que prejuízos esse decreto presidencial traz para a Zona Franca de Manaus?
Olha, primeiro a gente tem que localizar o porquê que esse decreto foi assinado pelo presidente da República, né? Esse decreto ele é parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo para subsidiar o valor de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel, porque o Brasil inteiro acompanhou a greve dos caminhoneiros e, para que essa greve cessasse, o presidente da República prometeu baixar o valor do óleo diesel em 46 centavos o litro. E como as petroleiras, não apenas a Petrobras e seus acionistas privados, mas as petroleiras privadas que importam em torno de 27% do óleo diesel no Brasil, não aceitaram essa diminuição de preço, agora veja bem, não aceitaram e não mostraram a sua planilha de custos. Então, como ocorreu isso, o governo decidiu adotar as seguintes medidas. Por um lado, ele cortou diretamente recursos do orçamento da União, recursos da saúde, recursos da educação, em torno de 5,7 bilhões, e por um lado, e por outro lado, adotou algumas medidas tributárias, entre elas, essa que acaba, que na prática é acabar com os incentivos fiscais para o setor de bebidas não alcoólicas instalados na Zona Franca de Manaus, uhum. O que é muito grave. Primeiro porque a gente tem que localizar, a Zona Franca é o único modelo do Brasil baseado em incentivos fiscais, o único modelo legal e é o modelo contido na Constituição brasileira. Então nós entendemos que o decreto ele é inconstitucional, porque se por um lado ele pode mudar o valor dos tributos por decreto, quando esses tributos dialogam com a Zona Franca de Manaus, ele não pode, porque são esses tributos que garantem a execução do que determina a Constituição Federal, que é a garantia da existência da Zona Franca de Manaus. E segundo, porque esse decreto ele poderá provocar, segundo alguns estudos que vêm sendo divulgados em Manaus, em torno de até 100 mil empregos. Somente em Manaus, diretamente, ele desempregaria mais do que 7 mil, 8 mil pessoas imediatamente, daquelas que atuam diretamente no setor de produção de bebidas.
Certo. Agora, senadora, tem o seu projeto de decreto legislativo que a senhora apresentou e o do senador Eduardo Braga. Os dois têm relatório favorável do senador Roberto Rocha, mas houve o pedido dessa audiência pública para terça-feira. Qual foi o motivo? O que está? Qual o ponto que está? Qual o nó que existe nessa questão?
A polêmica é o seguinte, é porque determinados segmentos que atuam nesse setor, na produção de refrigerantes, de suco, eles discordam desses incentivos praticados na Zona Franca de Manaus. Porque, obviamente, na visão deles, se essas indústrias não estiverem instaladas no Amazonas, elas seriam instaladas nos seus estados, né? Então, principalmente o sul do país, a bancada do sul, não todos, né, mas uma parcela dos senadores, tem uma prevenção muito forte em relação a isso. E o sudeste também, né? Porque no fundo, acaba se abrindo nesse aspecto uma discussão sobre guerra fiscal, não é? E eu digo a você, a Zona Franca, ela tem estado fora desse debate, porque é o único modelo constitucional que garante essas isenções fiscais. E um modelo que deu certo. A Zona Franca de Manaus tem mais de 50 anos, e são 50 anos, óbvio, muitas crises, né, mas todas superadas, mas são 50 anos de uma história positiva, não só para a Amazônia, mas para o Brasil também.
Uhum. E nessa questão dos refrigerantes, a senhora também vê como justificado esse incentivo que é dado à Zona Franca, nessa questão também?
Claro, veja, porque nenhum incentivo chega até a Zona Franca sem que haja a aprovação do governo federal. Mesmo porque
A Zona Franca de Manaus, ela não é um modelo baseado nos tributos estaduais. Não, ela é um modelo baseado nos tributos federais. Então, é como se fosse algo que pertence ao governo federal. O governo federal, há uns anos atrás, e a Zona Franca ela foi instalada na época da ditadura militar, pelo Decreto-Lei 288, no início da década de 60, e de lá para cá, ela sofreu várias agressões, mas, no geral, nós sempre conseguimos dar a volta por cima e fortalecer esse modelo, que mundialmente, é bom que se diga, mundialmente ele é reconhecido. Ele é reconhecido porque quando o Brasil, e o Brasil ainda responde a denúncias perante a Organização Mundial do Comércio, a OMC, de início, essa denúncia que foi feita pela União Europeia incluía a Zona Franca de Manaus. Mas logo na sequência, eles mesmos, até a União Europeia, decidiu tirar a Zona Franca e manter apenas, por exemplo, outros tipos de incentivos fiscais, tipo o Inovar Alto. Inovar Alto, sabe o que é? É um incentivo fiscal para a produção de automóvel no Brasil. Por que não se questiona isso? Por que o governo federal não atacou isso? Foi atacar a única ação constitucional de concessão de incentivos? Então, não é uma questão de concordar ou discordar. O fato é que há muitos anos, o governo federal decidiu pela instalação desse polo de bebidas no estado do Amazonas, ele está lá. Então, não pode, de uma hora para outra, ele tirar esse incentivo. Mesmo porque é o único segmento que fala com o interior do estado do Amazonas, que tem a atuação no interior do estado do Amazonas, é esse de bebidas.
Tá certo. Senadora Vanessa Graziottin, obrigado por atender a Rádio Senado. Uma boa semana de trabalhos para a senhora. Uma boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde.